pronto para o vencedor é das manhãs 360. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes e também o João Alexandre para avaliarem e pontuarem os protagonistas da atualidade. Miguel Cordeiro.
E destaque hoje para o Congresso do PS, 23º Congresso dos Socialistas. Correu este fim de semana na Arena de Portimão, no Algarve, um evento que acompanhamos ao detalhe aqui no Observador. Já vamos falar da sucessão, mas para começar temos esse rol de medidas apresentadas ontem por António Costa, no discurso de encerramento. Miguel Pinheiro, já disseste no bom e mau e o vilão que o Primeiro-Ministro já pode ir a correr para o banco. E aqui, Paulo Ferreira, de facto, são várias medidas que ainda não se sabe quanto vão custar ao Estado, mas que, entretanto, de certa forma até já foram elogiadas pelo PSD.
Claro que ficou sem discurso o PSD, de alguma maneira. Aliás, quando o principal partido da oposição, a crítica principal que tem a fazer este conjunto de medidas é queixar-se, no fundo, e criticar o facto do PS e o seu líder do PS ter ido para um congresso do PS dizer bem de um governo do PS, bom, eu acho que estamos entendidos sobre o estado da oposição, neste caso do PSD. Sim, António Costa fechou este discurso, fechou o congresso com esse rol de medidas, já vamos falar delas, mas eu vi, quis-me parecer, sem querer ser mais perspicaz do que o Miguel e o Rui Pedro Antunes estiveram no congresso, eu quis-me parecer que estavam ali dois António Costa. O do primeiro dia, do discurso de abertura, que foi um António Costa, digamos, das vacas que voam, não é? E depois um do segundo dia, das vacas que aterraram de alguma maneira e queiram na real. Eu no, o discurso de sábado, desculpem regressar um pouco atrás, mas estava a ouvir o discurso de sábado de António Costa e, de facto, aquilo estava tudo, os problemas do país estavam todos resolvidos. Crescimento económico, feito, check. Portugal está a convergir para a UE desde há 2 ou 3 anos. Equilíbrio das contas públicas, está resolvido. Conseguimos um déficit zero. Despovoamento do interior e as assimetrias regionais excessivas, também. Já lá colocámos, se não me engano, o montante era 5 mil milhões de euros e, portanto, a coisa está resolvida. Emprego, mercado está a funcionar, mercado de trabalho fantástico, estamos com níveis de emprego pré-pandemia. Sustentabilidade da segurança social, está feito. Este governo conseguiu ganhar 30 anos de sustentabilidade na segurança social. E até a confiança dos mercados. No PS, note-se, não é em Portugal, é no PS. Esta nuance é fantástica.
Portanto, visto um otimista irritante.
Irritante e preocupante, de alguma maneira. Depois daquilo, quer dizer, António Costa disse que os famosos mercados confiam no PS e na nossa política. Não é no país, é no PS. Bom, ninguém diga ao Primeiro-Ministro que a confiança aqui, os mercados devem estar um pouco nas tintas para o PS. Confiam, sobretudo, é no BCE. Façam a pesquisa em Whatever It Takes, a frase de Mario Draghi, para perceber o que é que está a passar ainda no mercado da dívida. Agora, depois deste discurso, do tal otimismo irritante, eu pensei que o Congresso ia ficar por ali, sábado, a dizer, pronto, está resolvido, isto é o fim da história política em Portugal, o país tem os problemas resolvidos. Mas depois, então, regressa António Costa no dia seguinte e parece que aí já havia problemas para resolver. E lá aparece a tal bazuca de dinheiro para os resolver. Afinal, há problemas de pobreza e é preciso meter dinheiro na pobreza. Afinal, o país não é atrativo para reter o talento jovem, a tal geração mais bem preparada de sempre, que dizemos que temos, mas que, de facto, muitos deles não querem ficar cá. Vá-se lá saber porquê, não é? E é preciso incentivos fiscais para isso. Afinal, o país tem um problema dramático, terrível, de demografia e é preciso, de facto, dar incentivos no IRS para que as famílias tenham mais filhos. E, portanto, este António Costa já reconhece problemas e vai desencantar dinheiro, nós sabemos onde, à Europa, já está aí, não é? E tira, de facto, os argumentos ao PCP e ao Bloco de Esquerda nesta altura crucial de negociação do Orçamento de 2022. Não se sabe muito bem o que é que o PCP e o Bloco de Esquerda vão exigir depois disto. O PSD já vimos, ficou sem discurso. Disse que as medidas são boas e lá está. O PS não devia ter anunciado isto num congresso de PS. E depois lá para a frente nós veremos, lá para a frente daqui a uns anos veremos como é que isto tudo se paga, porque não é a preocupação dos governos, de facto, estarem a se preocupar com essas minudências, saber como é que isto é pago, quer dizer, isso, estar a fazer contas de mercê nesta altura, isso não é nobre.
Miguel Pinheiro, também ouviste um duplo António Costa com duas versões neste congresso e a satisfazer os parceiros e de certa maneira também a oposição?
Não, eu vejo um problema na oposição, mas acho que há aí um ponto. O Paulo diz que o PSD ficou sem discurso porque concorda com isto, Isso é que é preocupante, porque se o PSD e a direita concordam com isto, então temos aqui um enorme problema. Acho que a direita devia parar uns dias. Vamos lá ver, não há problema nenhum em ficarem. Eu bem sei que estamos na véspera das autárquicas, mas os núcleos duros dos partidos da direita deviam parar, tirar esta semana para irem para aqueles retiros porque normalmente vão assim as equipas que gerem grandes organizações, para pensar no que é que vão fazer, porque eles estão aqui com um problema. Eles têm que conseguir explicar ao país que isto não é uma forma de resolver os nossos problemas. António Costa disse que nós tínhamos agora a oportunidade histórica de transformar a sociedade, a economia e o país. Ora, isto é uma solução de monarquia do Golfo. Portugal descobriu um poço de petróleo, há petróleo no Beato, chama-se Bazuca, e agora está a tirar o dinheiro para todo lado. Vamos ver, nas monarquias do Golfo também não se paga IRS, não é preciso pagar IRS. As notas saem do chão, ninguém tem que pagar IRS. E enquanto houver petróleo, está tudo muito bem. Quando o petróleo acabar, ou quando a economia mundial deixar de funcionar movida a petróleo, esses países vão ter um problema. E aqui os partidos da direita deviam explicar que, além de distribuir dinheiro, é preciso que haja dinheiro e que a Europa não vai estar cá sempre para nos passar a mesada como se fôssemos uns adolescentes que vivem em casa dos pais. Vai haver uma altura em que os pais vão dizer: olha, meu menino, agora, se não te importas, vais tratar da tua vida. Como é que isso vai ser? Vamos ver, nós não passámos a ser um país rico. É que, de repente, Portugal passou a ser um país rico. Aquilo que não era possível fazer no orçamento passado, no último orçamento, o PS disse à esquerda que, olha, nós até gostaríamos de ir mais longe, mas não temos dinheiro. Nós não passámos isto não é carregar num botão. Como é que Portugal vai ser um país que produz mais riqueza? Como é que nós vamos transformar-nos num país em que a economia dá mais dinheiro? Não é o Estado, é a economia. Como é que isto vai ser feito? Vai ser muito difícil à direita explicar ao país que isto não é solução. Mas se a direita não arranjar uma forma de explicar isso, então vai ficar muito, muito tempo fora do poder, e de facto mais vale entregar as chaves de São Bento ao PS e irmos todos embora. E aquilo que preocupa é que não se vê realmente ainda a direita. Isto devia ter sido daquelas sirenes dos bombeiros, daquelas sirenes das ambulâncias, devia ter soado nas sedes dos partidos da direita. E eu ainda não tenho a certeza que tenha soado, vamos ter que esperar para ver. Eu para já daria um 8. A direita que falou foi o PSD de Rui Rio, se bem que ele não se considera de direita, mas o que ouvimos foi o PSD de Rui Rio. E de facto,
começou por dizer que as medidas são boas.
Claro, aquilo que teve para dizer foi: nós já tínhamos defendido isto,
exato,
isto antes, portanto, não apontou nenhum problema com... Atenção, há algumas havendo dinheiro, há algumas daquelas medidas. Agora, o problema é se todo este dinheiro da bazuca europeia vai para aqui e nenhum vai para nos transformarmos num país mais produtivo. Portanto, vai um 8 para Rui Rio, na esperança de que ele pare para pensar e os outros líderes da direita parem para pensar numa forma de mostrar que este discurso não resolve os nossos problemas.
Rui Pedro Antunes, estamos de facto aqui também a falar muito da direita, depois de um congresso que foi do PS, mas Rui Rio falou também de medidas aqui ligadas a quase uma propaganda, a menos de um mês das autárquicas. Este discurso de António Costa foi de facto aqui com uma antecipação àquilo que poderiam ser medidas anunciadas no Orçamento do Estado e a lançar também já essa corrida eleitoral do próximo mês?
Sim, Miguel. Desde logo, o facto do Congresso ter sido marcado para esta altura já era para aproveitar e para ganhar algum balanço, desde logo, para as autárquicas, e, portanto, tudo o que forem medidas para o bolso dos portugueses favorece, não é? A posição nacional de um partido não sendo preponderante em eleições locais é muito importante, principalmente em grandes centros urbanos. E nós sabemos que temos o país temos 70% do país ou 80% do país numa faixa litoral que não sendo urbana, que é urbana, não é? E portanto, se o partido estiver forte, também vai ajudar os autarcas. Depois, todas estas medidas, juntas a uma coisa que António Costa disse, que foi, bom, isto é o melhor, quem está melhor posicionado para depois aplicar todos estes fundos são câmaras do PS. Não, não disse isto assim de forma clara, mas foi dizendo isto. E, portanto, parece-me que há claro esse objetivo eleitoral. É óbvio que é sempre, pode ser sempre considerado propaganda política, porque é a publicitar medidas que vão ser feitas. Depende de dar-lhe essa conotação negativa ou não, mas é mais ou menos natural que no último discurso António Costa faça isso que fez, que é apontar para a frente e preparar e dizer não só coisas que os eleitores querem ouvir, como também começar essa negociação do Orçamento de Estado e começar essa primeira pedra, que é mandar ou dizer cá para fora quais são as principais medidas do PS. Uhum. Agora, ias-me perguntar as minhas notas, não é? A minha nota.
Sim, sim, sim.
Bom, eu acho que ontem disse isto fora dos microfones e não tenho muito melhor para dizer. Mas uma das vencedoras do Congresso é a mulher do Primeiro-Ministro, Fernanda Tadeu. Isto porquê? O secretário-geral do PS e Primeiro-Ministro já tinha revelado numa entrevista ao Expresso, nesta história da sucessão, que não dependia de Pedro Nuno Santos, não dependia de cargos europeus, dependia essencialmente de três coisas. Dependia daquilo que o PS, o Partido Socialista, em 2023, pensasse se ele devia continuar ou não, o que ele próprio pensasse e o que a mulher pensasse. Ora, o que é que nós chegámos à conclusão no fim deste Congresso? Pelo PS, António Costa continua para lá de 2023. Por António Costa, pronto, é uma decisão dele próprio, portanto não o condiciona, ele aí faz sempre o que quiser. Portanto, a única pessoa que não sabemos a opinião ainda é, de facto, a mulher do Primeiro-Ministro, que acaba por ser aqui a figura que tem. E, portanto, ela também é uma grande vencedora, porque, no fundo, a sucessão não vai ser decidida nem por Marta Temido, nem por Ana Catarina Mendes, nem por Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina. Vai ser decidida por Fernanda Tadeu, porque já vimos que, na verdade, vai depender de António Costa se é o próprio ou não o grande sucessor. E depois, deixa-me só dizer isto, Miguel, Marta Temido é impossível dizer que não é vencedora, mas independentemente disso, e só para deixar um bocadinho esta reflexão, foi obviamente também muito instrumental, não é? Porque António Costa, ao puxar por Marta Temido, queria dizer que teve uma grande gestão da pandemia, que a gestão da pandemia foi boa e que o seu governo está muito bem e que até a ministra que se podia desgastar mais e que foi sujeita ao maior desgaste e à maior violência ao longo deste tempo de pandemia está bem, portanto não lhe falem de remodelações, que ele vai só remodelar quando quiser.
Claro. É a ministra mais popular, não é?
Exato. Claro. E também aproveitar a boleia de toda essa popularidade. Por fim, e prometo que é a última, a terceira nota que dou, e aliás posso dizer já para avançarmos...
Estás a dar notas à turma toda, é isso?
Estou. É 18 para a mulher do Primeiro-Ministro, 15 para Marta Temido, e pronto, e agora queria dar um 5 ao despertador do Pedro Nuno Santos e com isto me calo.
Que chegou tarde.
João Alexandre, Marta Temido, já referi aqui o Paulo, é ministra com mais popularidade em todo o governo, e foi também um nome em destaque neste congresso, foi um dos nomes mais falados nesse primeiro dia, quando ainda se falava, antecipava muito essa questão da sucessão. António Costa tirou da cartola Marta Temido.
É verdade, eu acho que se em alguns casos se atribui a chave da cidade a alguém importante, quando é alguém de relevo da terra, alguém de prestígio, neste caso António Costa deu a Marta Temida a chave do partido, quando lhe deu o cartão de militante, que fez questão de entregar à frente de todos, e na altura até perguntámos mesmo ao Primeiro-Ministro na entrevista que ele deu na Rádio Observador durante o Congresso se era uma espécie de resposta até aos outros quatro nomes que foram sendo falados durante o Congresso: a Ana Catarina Mendes, o Pedro Nuno Santos, a Mariana Vieira da Silva, E António Costa, o que foi respondendo foi: bom, este aqui, na verdade, é também uma forma de homenagear, como dizia o Rui Pedro Antunes, e deu até aquele passo em frente de dizer na entrevista que Marta Temido até já cumpriu os estatutos do partido, de forma que pudesse ser secretária-geral do PS daqui a 2 anos, se quisesse entrar na corrida. Eu queria recordar aqui uma coisa até que disse ontem Marcos Mendes, durante o comentário que fez a propósito do Congresso. Diz que agora há uma espécie de coligação negativa contra Pedro Nuno Santos, que são 4 contra 1. Que agora também Marta Temido está a juntar-se ali ao rol, mas a verdade é que eu não sei, até porque tendo em conta aquilo que Marta Temido já disse, se não pode haver aqui mais um Pedro Nunista em Marta Temido. Marcos Mendes até dizia que o secretário-geral do PS estava preocupado em encontrar um sucessor qualquer, desde que não fosse o ministro das Infraestruturas, que, como dizia bem o Rui Pedro Antunes, tem um despertador um bocadinho complicado, que acabou por fazer com que nem sequer assistisse à abertura dos trabalhos no Congresso, com Pedro Nuno Santos a não assistir àquela que foi a intervenção inicial de Carlos César. Mas a verdade é que hoje o Jornal Económico recorda uma entrevista de Marta Temido à Notícias Magazine, aqui há coisa de 2 anos, em que na altura dizia isto: Marta Temido, é evidente que estou numa linha mais à esquerda, aliás, esquerdista é subtítulo que não me ofende. Na altura era questionada também sobre a proibição das PPP na área da saúde, etc. Portanto, eu acho que aqui pode ser muito claro, e até por aquilo que Marta Temido vai dizendo, nomeadamente quando se fala da relação entre o público e o privado na área da saúde, pode ficar muito claro que Marta Temido pode ser aqui, se calhar não mais alguém para fazer essa espécie de coligação negativa de 4 contra 1 contra Pedro Nuno Santos, naquilo que podem ser os candidatos a essa linha de sucessão, mas sim mais uma Pedro Nunista. Não sei se António Costa se estará então assim a preparar para fazer grande campanha contra Pedro Nuno Santos no futuro. E estive aqui a ver, Marta Temido agora, como já a eleição do PS já tem também estipulado que quem quiser votar num candidato a secretário-geral também tem de pagar, pode começar já a contribuir para o partido, não é? Acho que é por volta de 12 € para votar nos próximos candidatos, nas próximas
Isso
eleições.
aqui é a cota?
É mais ou menos isso. Ficou, na altura em que quando se mudaram os estatutos por causa da abertura aos simpatizantes, ficou mais ou menos ali estabelecido que quem tivesse mais de 6 meses de inscrição, na altura já vai ter, quando se votar da próxima vez, é preciso pagar uma contribuição única a definir pelo Secretariado Nacional. E na altura falava-se de 12 €, eu acho que é mais ou menos isso. Mas pronto, tudo isto para dizer o quê? Que Marta Temido, e eu posso avançar já com uma nota, posso-lhe dar aqui um 17 para Marta Temido, que entrou no Congresso sem que se falasse propriamente dela, sai de lá com um cartão de militante, dado à frente de todos em mão por António Costa, e a própria acredita que, ainda que António Costa pudesse estar a dizer aquilo com alguma ironia, que Marta Temido também já podia ser daqui a 2 anos uma das candidatas, com António Costa a querer juntar ainda mais uma pessoa para essa lista infindável de possíveis candidatos, a verdade é que a própria Marta Temido pareceu acreditar nisso mesmo, quando disse no dia seguinte, à chegada ao Congresso, que o futuro é uma coisa ampla, nunca se sabe o que é que nos pode trazer, que há coisas às quais não se pode dizer não, e portanto, eu acho que sai aqui como a grande vencedora, se vai ou não depois conseguir, não se sabe, ou se vai entrar ou não na corrida, mas eu acho que só o facto de Marta Temido já ser falada como alguém que pode entrar nessa linha de sucessão já é uma grande vitória e já faz com que Marta Temido saia como a verdadeira vencedora deste Congresso.
E teve quase essa apresentação de candidatura por parte do Primeiro-Ministro. Paulo Ferreira, quero ouvir-te também sobre este assunto, porque de facto Costa tinha dito em antevisão a este Congresso que não existia grande tabu quanto a este tema da sucessão. E de facto.
A última palavra que ele devia ter dito para não criar um tabu.
Sim, mas de facto não se falou, pelo menos nesse primeiro dia, de outra coisa neste Congresso.
Como é evidente, não é? Porque o próprio António Costa contribuiu muito a utilizar a palavra maldita. A palavra proibida, que é a palavra tabu, para criar ele próprio tabu, como é evidente, e depois a coreografia do Congresso com os quatro, com a montra dos quatro protocandidatos. Não sabemos quem vai ser ou quem não vai, daqui a, 2 anos, não é? Ainda falta tanto tempo. E esta entrada de Marta Temido, eu acho que António Costa, nem que lhe falem do rato Mica neste momento nas entrevistas, ele vai dizer, bom, porque não? Pode ser candidato, toda a gente pode ser candidata. Toda a gente do PS, obviamente, pode ser candidata à liderança do PS.
Bom, atenção que o rato Mica, bom, não foi ovacionado de pé no Congresso várias vezes, não foi o político, o Rato Mica não foi o político mais citado no Congresso, portanto eu não desvalorizaria assim tanto essa referência.
Eu acho que era preciso um estado pandémico, não é? Nós já estamos, o candidato presidencial é um potencial candidato presidencial é um coordenador da Task Force de vacinação, claro. E agora uma potencial candidata líder do PS, e potencial, mas muito potencial, atenção, vamos meter potencial nisto, é a Ministra da Saúde. Se daqui a 2 anos estas duas figuras continuarem a ser grandes figuras, não sei se será muito bom sinal para o país.
Claro. Mas, é muito efêmero, claro.
Mas vamos lá ver, o Primeiro-Ministro acha mais seriamente que Mariana Vieira da Silva pode ser líder do PS, é isso? Achamos que Mariana Vieira da Silva é mais credível como líder do PS do que Marta Temido? Ou que o Rato Mica, já agora? Mas o Primeiro-Ministro levou a sério, pelo visto, leva a sério uma potencial liderança de Mariana Vieira da Silva. E, quer dizer, bastou ouvir Mariana Vieira da Silva a adormecer o Congresso do PS para perceber que nem com uma pandemia. Jamais.
É verdade.
Mas isso trabalha-se. Muitas vezes se diz que o que é preciso é ter saúde, não é? O resto não interessa. E se os próximos anos forem mesmo marcados pela pandemia, se isto da pandemia não ficar resolvido em breve, a verdade é que Marta Temido é doutorada em saúde internacional, é uma especialista na área da saúde, e muito podem ter que ver os próximos tempos com a saúde, não é? Portanto, se calhar ter uma especialista em saúde internacional como Primeira-Ministra nos próximos anos, se nos próximos anos o mundo e não só o país ficar marcado pela pandemia, bom, não sei se é bom ou se é mau.
Eu sei que eu também já durante 15 dias no verão já fiz pinturas e não me tornei pintor por causa disso. Mas Mariana Vieira da Silva tem experiência de governação na parte mais funcional da função. Se o cargo de Primeiro-Ministro não fosse só a questão funcional de gestão, dossiês, de preparação.
Se fosse assim, Mariano Gago seria líder do PS.
Eventualmente.
Poderia ter chegado a líder do PS.
Devias ter tido durante 6 anos Mariana Vieira da Silva ou José Sócrates. Político com um dom oratório e com uma capacidade até de carismático.
Depois, é assim, como vocês sabem, depois muito melhor do que eu, depois disso tudo depende das conversas que se façam nas concelhias, nas distritais.
É verdade,
há
uma coisa, Mariana Vieira
é...
da Silva, não sendo uma pessoa do aparelho, está no PS há bastante tempo, aliás, cresceu até por razões familiares, o pai, o José António Vieira da Silva, etc. E portanto, não sendo uma figuraça do PS, que não é, é uma pessoa com um mínimo conhecimento do aparelho, uhum, e de como é que as coisas funcionam, claro, e com uma pequena rede que foi criando. É muito pequenina, obviamente.
E nessa questão interna, Marta Temido, sendo uma militante tão recente, tem de facto algum tipo de possibilidade internamente de chegar à liderança do partido?
A questão, desculpem, interrompemos o Paulo, mas muito rapidamente, eu acho que nenhum deles tem hipótese com Pedro Nuno Santos. Talvez Fernando Medina conseguisse com a rede de autarcas, e que a sede do PS pelo poder é maior do que tudo, não é? Vimos isso com António Costa e António José Seguro. Seguro tinha o aparelho e mudou de repente. Portanto, se o PS em si perceber que Fernando Medina é mais valioso do que Pedro Nuno Santos, aí pode mudar, mas vai ser difícil, vai ser uma luta forte. Neste momento, o aparelho é todo controlado por Pedro Nuno Santos. Eu até tenho aqui a dúvida se Pedro Nuno Santos avançasse contra António Costa, tirando esse facto de ter o poder, se em termos aparelhísticos não havia ali uma grande dúvida sobre para que lado caía, porque há mais Pedro Nunistas no aparelho do que costistas, embora haja aqui um detalhe, costistas são todos neste momento, até o Daniel Adrião.
Claro, o poder é esse cimento, como é evidente, não é? Enquanto o PS tiver poder, vai estar à volta do líder, como é evidente.
Mas é também, Miguel Pinheiro, para terminar, uma ideia que fica deste congresso, esta questão de são todos costistas, há de facto esse sinal de união dentro do partido? Fica esse sinal no fecho deste congresso?
Então, mas António Costa ganha as eleições legislativas. Dá poder, ganha as autárquicas por uma, ganhou as últimas autárquicas por uma enorme distância, portanto, tem poder, lugares no poder para dar a toda a gente. E agora até tem milhões, como é que não hão de ser todos costistas? Pois com certeza. Mas é que se pode pedir.
Termina aqui mais um vencedor é aos, especialmente dedicado a este congresso do Partido Socialista, congresso que decorreu na Arena de Portimão, foi o 23º congresso do PS, hoje com destaque no vencedor é.